a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 26 de novembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados, parece que vamos ter chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente da Ucrânia impõe lei marcial para lidar com crescente tensão com a Rússia. México expulsa imigrantes da América Central após confrontos na fronteira com os Estados Unidos. Hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada a Angola. Troca de acusações entre João Lourenço e Eduardo dos Santos levanta a pergunta: há ou não crise dentro do MPLA?
Não existe, não há crise dentro do MPLA. Portanto, o MPLA mantém-se unido.
É uma evidência de que eles estão em rota de colisão, há uma ruptura.
Combate à corrupção leva a pedidos de reforma da Procuradoria. Em Benguela, trabalhadores da saúde sem salário e descobrem que a Segurança Social não foi paga.
Temos que pedir ao Ministério Público que faça o seu trabalho de averiguação, porque também aqui há violação flagrante da falta de pagamento da Segurança Social, que é uma fraude.
E João Lourenço dá mais um passo para a reconciliação com o 27 de maio. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, assinou um decreto impondo a lei marcial no país após a Rússia ter capturado 3 navios ucranianos e as suas tripulações. O decreto tem, contudo, ainda que ser aprovado pelo Parlamento. Navios russos dispararam sobre 2 embarcações da Marinha Ucraniana e embateram contra um rebocador ucraniano no Mar Negro, acusando-os de ilegalmente entrarem nas águas territoriais russas. O presidente ucraniano diz que quer impor a lei marcial para fortalecer as capacidades de defesa do país face ao que disse ser um aumento da agressão pela Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou a Ucrânia de violar as normas internacionais. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado uma reunião de emergência para discutir a situação. As autoridades do México e dos Estados Unidos disseram que vão levar a tribunal as pessoas responsáveis pela violência na fronteira entre os dois países. Isto depois de um grupo de imigrantes vindos da América Central, numa marcha de milhares de pessoas, ter tentado entrar nos Estados Unidos à força, tendo sido repelidos por gás lacrimogéneo lançado por guardas de fronteira americanos. A secretária para a Segurança Interna, Christine Nielsen, disse que o pessoal da guarda tinha sido atingido por projéteis lançados pelos imigrantes. O Ministério do Interior mexicano disse que um grupo de 500 pessoas tinha agido de modo violento ao tentar atravessar a fronteira e que os responsáveis serão deportados. Mais tarde, o governo anunciou que vai deportar 98 pessoas. O governo da localidade de Tijuana disse que a polícia mexicana prendeu 39 pessoas. Pelo menos 22 pessoas morreram na sequência de 2 ataques nesta segunda-feira na Somália. No primeiro ataque, o grupo Al-Shabaab atacou o complexo do líder islâmico Abdiweli Ali Elmi, na cidade de Galkayo, provocando a morte dele e de pelo menos 17 dos seus seguidores. Alguns vídeos de Abdiweli Ali Elmi têm causado alguma polémica por mostrarem o próprio e alguns dos seus seguidores a cantarem poemas religiosos com música, o que alguns radicais consideram não se coadunar com as leis islâmicas. Num segundo incidente, mas este na capital, Mogadishu, um carro-bomba explodiu, provocando a morte de 4 pessoas. E a Polícia Nacional Espanhola anunciou hoje uma rede de tráfico de seres humanos para a exploração sexual e libertou 13 mulheres nigerianas. Numa operação foram detidas 10 pessoas, 8 provenientes da Nigéria e 2 de nacionalidade espanhola, que obrigavam as vítimas a prostituírem-se em Málaga depois de terem sido submetidas a rituais de feitiçaria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A troca de acusações entre o presidente João Lourenço e o seu antecessor Eduardo dos Santos levantou a hipótese de uma ruptura dentro do partido no poder, o MPLA. Um membro do Comitê Central nega isso, mas há quem duvide, conforme nos diz agora o Coco Mukuta.
Uma semana depois de João Lourenço, o atual presidente da República, ter acusado seu antecessor, José Eduardo dos Santos, de ter deixado os cofres vazios e dos Santos ter respondido que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao atual executivo, paira a dúvida se existe ou não uma crise no seio daquele partido. Nuno Carnaval, deputado e membro do Comitê Central do MPLA, disse não haver existência de qualquer crise no seio do MPLA e que o seu partido continua firme e coeso.
Não existe, não há crise dentro do MPLA. Portanto, o MPLA mantém-se unido e coeso e está a preparar-se para os seus grandes objetivos de concorrer, sobretudo, para as eleições autárquicas e em 2022 para as eleições gerais.
A opinião contrária é de Walter Ferreira, analista e coordenador da Plataforma para a Cidadania, que diz haver sinais evidentes de uma crise dentro do MPLA.
Eu penso que não é uma questão para se menosprezar. É uma evidência de que eles estão em rota de colisão e aqui não só os militantes do partido, mas também a sociedade deve se preocupar e temos que trazer outro tipo de exercícios, de visões para que isso ultrapasse. Portanto, é objetivamente aqui há uma ruptura, mas eu acho que é mais de uma luta hegemónica. O presidente João Lourenço é o presidente da República agora e ele quer efetivamente manter a sua presença, a sua autoridade, a sua legitimidade num grupo que tem muito dinheiro, tanto que é o grupo do presidente que saiu, Eduardo Santos. Portanto, os maiores ricos desse país estão ligados ao antigo presidente da República e o poder econômico é fundamental. Portanto, acho que o presidente João Lourenço efetivamente quer isso, quer recuperar isso, e o presidente José Eduardo dos Santos sentiu-se beliscado.
Estas declarações foram feitas à margem de uma conferência sobre os desafios e perspectivas económicas, políticas e sociais do país 2017-2022. Coque Mukuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela, onde uma crise de salários envolvendo trabalhadores temporários do hospital pode estar a revelar fraude na Segurança Social. Com efeito, mais de 200 colaboradores do Hospital Geral de Benguela, na sua maioria enfermeiros, queixam-se de 13 meses de salário em atraso. Os trabalhadores afirmam que descobriram também que, apesar de descontos nos seus salários para a Segurança Social, estes serviços dizem não ter nada nas suas contas. Os trabalhadores têm agora um advogado e querem também o fim da sua situação de trabalhadores temporários, algo que dizem violar a lei. João Marcos.
Os enfermeiros, técnicos de diagnósticos e administrativos, num total de 216 colaboradores, vão à luta também pelo fim da sua condição. Eles recorrem à anterior legislação laboral, substituída há 3 anos, já depois da realização de concursos públicos no setor da saúde.
A Lei Geral de Trabalho defende que o trabalhador há mais de 3 anos deve ser efetivo, e nós já passamos disso.
Sem reconhecimento na Segurança Social, apesar das prestações que deduzem, os colaboradores são pagos por empresas privadas, com ligações, de acordo com fonte da investigação, a administradores do HGB.
O problema maior é a questão de Segurança Social. Desde 2011 até ao momento não se paga, nos cria mesmo dificuldade. Amanhã vem reforma, fica como?
Na folha de salário vem os descontos de IRT, INSS. Muitos de nós temos o cartão, mas quando vamos lá para consultar, está zerado, está zerado. Tem sido muito difícil, realmente, muito difícil. É um sacrifício muito grande que temos feito. Temos recorrido em dívidas por terceiros, apoios familiares, e, enfim.
O jurista, explica Eduardo, desperta a Procuradoria-Geral da República.
É uma violação gravíssima dos direitos dos trabalhadores, porquanto o salário é condição sine qua non para os da atividade. Temos que escolher o Ministério Público que faça o seu trabalho de averiguação, porque também aqui há violação flagrante da falta de pagamento da Segurança Social, que é uma fraude, e o Ministério Público tem incumbência de aferir isto e responsabilizar os culpados.
Indigitado pelo administrador, o responsável em exercício dos recursos humanos, Hamilton Carvalho, falou em atrasos das finanças.
O fato de o Ministério das Finanças não ter pago as despesas empresas a tempo e hora. Alguns meses, relativamente ao ano de 2018, segundo a informação que eu tenho, estão a ser pago neste ano e isto está a ajudar a pagar os outros meses, se calhar os meses subsequentes. Relativamente a alguns meses do ano de 2016, alguns são mesmo de responsabilidade da empresa. A empresa teve um problema, se calhar, com o banco ou outros problemas que a gente desconhece.
Até bem dela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. No combate à corrupção lançado pelo presidente João Lourenço, a Procuradoria-Geral da República joga um papel vital. É de lá que partem as investigações e as acusações formais, as decisões de se ir ou não para tribunal. Mas agora juristas dizem que é preciso reformar a Procuradoria para tornar esse combate eficaz. Um desses juristas faz notar que até agora o combate à corrupção parece estar cingido a zonas fora da capital. Manuel José.
O professor de Direito Criminal Sérgio Raimundo questiona o facto do combate contra a corrupção em Angola a só estar a atingir pequenos responsáveis e do interior do país. E isto deve-se à omissão do Ministério Público na observância do critério da legalidade consagrado nas leis vigentes do país.
Isto é que, nos últimos tempos, não está a ser observado. Ainda não entendi porque é que só temos assistido mais nas províncias, diretores provinciais, que desviaram 2 milhões, 5 milhões de quadros a irem para a cadeia e a nível central, se tanto foram duas ou três pessoas presas, mas há pessoas que até estão no executivo e nós vamos às redes sociais e estão lá a dizer que estão na lista que tem não sei quantos milhões de dólares na fome. Portanto, continuam a governar. Acho que falta aqui o cumprimento da lei.
O advogado fala em incompatibilidade do funcionamento do Ministério Público.
A crise do duplo papel do Ministério Público, de ser fiscalizador da legalidade democrática, por um lado, e titular da ação penal por outro lado. A mim parece que aqui dois papéis são incompatíveis, porque quem acusa não pode se autofiscalizar. Daí a razão que é urgente que em Angola também se crie tal juiz das garantias ou das liberdades.
Falando a Voz da América Margem de uma conferência de imprensa, outro jurista, Fernando Baceiro, defendeu reformas urgentes no Ministério Público.
Nós precisamos de uma rápida revisão do processo de nomeação do Procurador-Geral da República. Eu estou contra a dependência hierárquica que os magistrados do Ministério Público devem ter, porque isso gera muitos problemas, às vezes, de um magistrado estar a investigar determinada coisa e o seu superior hierárquico, que é o Procurador-Geral da República, dizer: não, você agora, veja lá, a partir daí, siga esta linha, não siga esta linha. Não estão bem e que têm que ser inovados.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai continuar aqui connosco agora para falar de um outro caso. Já se passaram 5 anos desde que Hilbert Ganga, da Liga da Juventude da Casa CE, foi morto por elementos da Guarda Presidencial. Os autores continuam impunes e a família sem receber qualquer indenização. Manuel.
Para Rafael Aguiar, líder da JPA, braço juvenil da Casa CE, o autor dos disparos que vitimou Ganga estar em liberdade e culpar-se apenas os objetos do crime mostra como a nossa justiça está ainda refém do poder político.
Os únicos achados culpados no referido julgamento foram a arma que disparou e os envoltos das balas assassinas, sendo estes, e não autor dos disparos, que se encontram encarcerados. Todos os amantes da justiça, da liberdade, vão continuar a bater-se para que a justiça seja feita e que a família do malogrado seja indemnizada pelos danos irreparáveis de que foram alvo.
O secretário-geral da Juventude Patriótica Angolana desvalorizou as recentes medidas levadas a cabo pelo presidente João Lourenço.
Estamos perante uma novela distração que tem como objetivo anular a real mudança. Alguns estão encantados com esta novela russa ou turca, cujos atores são exímios encenadores, que não são as exonerações, muito menos as prisões, que vão mudar a vida do cidadão. Eles por si só não vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos e das angolanas. Os excluídos continuam sempre excluídos. Os esfomeados e pobres sempre continuam com fome. Os discriminados de sempre continuam discriminados. Desde a última fase do regime colonial, ao período monopartidário, ao período multipartidário, com gênese, e agora com Jairo.
O ato central das 5ª jornadas do patrono da juventude da Casa CE, Hilbert Ganga, acontece a 30 deste mês, aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
A Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone, nesta primeira meia hora, da hora e meia de emissão, fala-vos o João Santa Rita. Na segunda meia hora, Moçambique e Cabo Verde vão estar em foco. Neste momento, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Estamos também com várias emissoras em FM na Guiné-Bissau. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Talvez seja um sinal de que o presidente João Lourenço quer lançar uma nova página sobre o que aconteceu no 27 de maio. O presidente, com efeito, acaba de nomear como adida cultural para a Embaixada de Angola em Marrocos a psicóloga e escritora do Namib, Cancumbo Ananás, de nome próprio Maria Manuela Ananás. Ela é a autora de vários livros, teve presa após o 27 de maio de 1997, vários dos seus familiares foram mortos na ocasião. Armando Chicoca.
Trata-se de Maria Manuela Cristina Ananás, mais conhecida por Cancumbo Ananás, psicóloga, escritora e mulher de arte e cultura. Nascida no histórico bairro Fort Santa Rita, em Namibe, que aos 16 anos de idade, enquanto militante da JMPLA, braço juvenil do Partido do Poder, por incompreensões políticas entre António Agostinho Neto e Nito Alves, diz ter sido naquela altura levada inocentemente para a prisão pelo Serviço de Direção de Informação e Segurança do Estado, então DISA.
Tendo em conta as caramuças que houve aqui também do 27 de maio, sou uma das jovens da JMPLA também que me pegaram, assim como os outros, inocentemente, então estive 395 dias na cela aqui no Santa Rita. Pronto, é uma história que eu não tenho como negar e na verdade há coisas que marcam toda a minha juventude também, da minha família, porque o irmão, o marido da minha irmã já tinha sido morto também. Houve muita tragédia e a minha prisão também mexeu muito, muito, muito com a minha família e eu não tive como, e como sair da cadeia com uma grande anemia, os meus pais acharam por bem que eu devia ir para Luanda e para Luanda fiquei, com muita luta também. Naturalmente podia ter pego as malas e regressar, mas tive muita força, coragem, e aí fiz um investimento na academia.
O executivo de João Lourenço reconheceu hoje nela a virtude, a competência e a luta desta filha do Namibe, que faz história depois da independência nacional em 1975.
E neste consulado do Dr. João Lourenço, que é o Presidente da República, olharam para a cidadã Cancumbo Ananás. Então, como eu já disse logo no início, levarei a nossa bandeira, o nosso hino. E Angola, de Cabinda ao Cunene, mostrar o que nós temos, o potencial da nossa matriz cultural. Eu quero atrair, eu quero impactar Angola em Marrocos.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a primeira mão da final da Taça das Confederações. Raja Casablanca de Marrocos tem o troféu praticamente garantido. Venceu em casa por 3-0 o Vitada República Democrática do Congo, que agora tem missão impossível na segunda mão. Raja é um dos grandes do futebol africano. Já foi campeão da África 3 vezes Venceu também a Supercopa e a Taça da CAF uma vez cada. Segunda mão, na Missão Impossível para o Vitar, é no domingo. A competição ainda não acabou, mas esta semana começa já a ronda preliminar da próxima sessão. Amanhã, Petro de Luanda recebe o Orapa United do Botswana. Na Liga dos Campeões também tem início as rondas preliminares esta semana. Na quarta-feira, o 1 de agosto, recebe a Associação Desportiva Otodoio do Congo Brazzaville. A União Desportiva do Songo de Moçambique recebe o Nkana da Zâmbia. Continuamos com o futebol e temos que falar da Copa dos Libertadores. Taça dos Campeões da América do Sul. Segunda mão não se realizou porque apoiantes do River Plate atacaram o autocarro do Boca Juniors, ferindo um dos jogadores. São duas equipas argentinas, o que é uma final inédita. O jogo foi adiado de sábado para domingo, voltou a não se realizar. Na primeira mão empata dois golos e agora a Confederação Sul-Americana de Futebol vai decidir o que fazer. É, isto parece tudo muito simples. Multar o River Plate, realizar a segunda mão sem espectadores e talvez a polícia efetuar algumas prisões, não? Isso deveria servir de lição. Portanto, segunda mão da Copa de Libertadores entre River Plate e Boca Juniors ainda está por realizar e não se sabe quando. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos a Espanha com a pergunta: o que é que acontece quando a melhor defesa do campeonato recebe o melhor ataque? Falamos do Atlético de Madrid e Barcelona. Primeira parte muito má, segunda parte boa, empatam um golo e quem beneficiou foi o Sevilha, que bateu o Valladolid por 1-0, que está agora no topo do campeonato. Mas tudo muito renhido. Sevilha tem mais um ponto que o Barcelona, mais dois que o Atlético de Madrid, mais três com o Alavés, a grande surpresa. Real Madrid apanhou Sova do Eibar, 3-0, está em sexto lugar. É, mas na minha opinião isto não está acabado. Real Madrid tem beneficiado dos empates e derrotas daqueles no topo, está a 6 pontos do primeiro lugar, pode recuperar. Em Inglaterra, Manchester City, esse são meio cega, foi ao campo do West Ham, dar cabazada 4-0, permanece no topo com mais 2 pontos que o Liverpool, que também jogou fora e também ganhou à vontade, bateu o Watford 3-0. No jogo do fim de semana, o Tottenham bateu o Chelsea por 3-1, Tottenham está em terceiro lugar, a 3 pontos do Liverpool, 5 do Manchester City, Chelsea desceu para quarto. Na Alemanha, o campeão, o Bayern, vai mal, empatou em casa a 3 golos. Bayern está em quinto lugar, a 9 pontos do líder, o Borussia Dortmund, que foi ao campo do Mainz ganhar por 2-1. Em Itália, Ronaldo marcou, Juventus ganhou. Juve à vontade no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Napoli, que empatou em casa a 0 bolas com o Chievo. Basquetebol americano, NBA, a salientar ontem a vitória do Toronto no campo do Miami Heat, 125-115. Toronto continua no topo da Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Los Angeles Clippers. Foi ao campo do Portland ganhar 104-100. Outro resultado que chama a atenção é a vitória do Philadelphia no campo do Brooklyn Nets, 127-125. Última jogada deu o sexto da vitória. Philadelphia está em terceiro lugar na Conferência Leste. Aqui em Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita. Em Moçambique, a Associação da Indústria Pesqueira discorda com o dado oficial de que o país perde anualmente 60 milhões de dólares devido à pesca ilegal. O grupo diz que o valor é irrisório. Adverte que, sem vontade política, o problema não vai ser resolvido. Ramos Miguel.
Um estudo recente indicou existirem muitos barcos estrangeiros envolvidos na pesca ilegal em Moçambique, com prejuízos estimados em cerca de 60 milhões de dólares. Mas, para Muzila Nhansavi, da Associação dos Pescadores Industriais de Moçambique, esta cifra é irrisória.
Quando o Estado diz que perde cerca de 60 milhões, eu arrisco-me a dizer que perde até muito mais do que isso. Por causa desta fragilidade de fiscalização, a gente não sabe o quanto é que está a ser tirado, que tipo de espécie, e que é de muito difícil de quantificar. Daí que continuaremos a bater sempre na tecla que a fiscalização deve ser o coração das atividades do Ministério das Pescas, que infelizmente sentimos que não há muita vontade de política da fiscalização funcionar. É só ver como é que está distribuído em termos de percentagens daquilo que vai para a fiscalização, naquilo que são as licenças, cerca de 20%. Isto é uma coisa irrisória.
Mas a taxa vai subir agora para 40%.
Continuamos a dizer que isto é irrisório. Para nós, tem que haver uma vontade política muito séria de controlar esses recursos. Sob a pena de risco de, dentro de muito pouco tempo, este país perder os seus recursos. Porque aqui é uma falácia que normalmente as pessoas dizem que o país tem cerca de 2.700 km de costa. Mas esse nosso mar aqui só tem qualidade de pescado, não tem quantidade. Pescado que há aqui neste país é o camarão, que já está sob gestão.
E o biólogo Almeida Guissamul confirma a pesca ilegal está a dizimar espécies marinhas de grande valor.
Ela tem como alvo espécies para as quais já foram alocadas cotas. Então, a pesca ilegal tira a maior parte daquilo que está acima do alocado. Em segundo lugar, também, quando há espécies que ainda não foram avaliadas, a pesca ilegal dizima recursos que têm valor potencial para o futuro. O crescimento desta atividade é preocupante, porque o recurso fica mais escasso e as gerações vindouras não vão beneficiar desse recurso.
O governo, na voz do Diretor Nacional de Operações no Ministério do Mar, Águas do Interior e Pesca, Leonides Simarizane, diz que algo tem sido feito no contexto da fiscalização.
O governo está a aceitar esforço junto com os países vizinhos, porque o combate dessa atividade tem que ser feito com uma fiscalização marítima integrada e também articulado com os países vizinhos. Eu referi que em 2012 Moçambique foi pioneiro na criação da plataforma Fishery Africa, que estabelece a ligação com os vários países no qual há monitoria das várias embarcações que estão aqui na nossa costa.
Há quem afirme que muitas das embarcações envolvidas na pesca ilegal são chinesas, mas o governo nega, explicando que os chineses que operam em Moçambique estão associados a moçambicanos, o que não convence a indústria pesqueira.
Esses tais barcos chineses que estão cá foram buscar gente da pior espécie, gente que está habituada a pescar mal em muitos outros países africanos, que já destruíram tudo que existe lá e depois sem condições técnicas e higiênicas necessárias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estamos a aproximar-nos do fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel para a segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música de Kelly Clarkson, Move You.
Like a montage in a movie, right before the hero dies. Like the first time that you listen to your favorite single light. Like an echo in a canyon, like tears but you're not sad. Like a sunrise on a mountain, I wanna move you like that. Like a symphony of thunder in the middle of July, when a lyric really gets ya and it breaks you down inside. Like the home that you were raised in, like faded photographs, like the thrill of Christmas morning. Yeah, I wanna move you like that. Like a choir shouts amen, like your first time falling in love, or a stairway up to heaven, like a soldier who is born. hope that fuels the light, like the hands that simply hold you, when words can't make it right. Like the first time that I met you, I felt so hot, so fast, like the montage.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos dia 26 de novembro. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, a mãe de Miguel ao microfone. As autoridades do México e Estados Unidos dizem que vão levar a tribunal as pessoas responsáveis pela violência na fronteira entre os dois países. Em África, pelo menos 22 pessoas perderam a vida na sequência dos ataques nesta segunda-feira na Somália. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Climane, Rádio Nova Paz, Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigidi, Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchão Oco e Leste FM, em Cabu e Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode nos acompanhar na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. As notícias com o João Santarita.
O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, assinou um decreto impondo a lei marcial no país após a Rússia ter capturado 3 navios ucranianos e as suas tripulações. O decreto tem, contudo, ainda que ser aprovado pelo Parlamento. Navios russos dispararam sobre 2 embarcações da Marinha Ucraniana e embateram contra um rebocador ucraniano no Mar Negro, acusando-os de ilegalmente entrarem em águas territoriais russas. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado uma reunião de emergência para discutir a situação.
As autoridades do México e Estados Unidos disseram que vão levar a tribunal as pessoas responsáveis pela violência na fronteira entre os dois países. Isto depois de um grupo de imigrantes vindos da América Central, numa marcha de milhares de pessoas, ter tentado entrar nos Estados Unidos à força, tendo sido repelido por gás lacrimogéneo lançado por guardas de fronteira americanos. A secretária para a Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristen Nielsen, disse que o pessoal da guarda tinha sido atingido por projéteis lançados pelos imigrantes. O Ministério do Interior mexicano disse que um grupo de 500 pessoas tinha agido de modo violento ao tentar atravessar a fronteira e que os responsáveis serão deportados.
Pelo menos 22 pessoas morreram na sequência de 2 ataques nesta segunda-feira na Somália. No primeiro ataque, o grupo Al-Shabaab atacou o complexo do líder islâmico Abdiweli Ali Elmi, na cidade de Galkayo, provocando a sua morte e de pelo menos 17 dos seus seguidores. Alguns dos vídeos de Abdiweli Ali Elmi têm causado alguma polémica por mostrarem o próprio e alguns dos seus seguidores a cantarem poemas religiosos com música, o que alguns radicais islâmicos consideram não se coadunar com as leis islâmicas. No segundo incidente, um carro armadilhado matou 4 pessoas na capital, Mogadishu.
E por último, neste bloco de notícias, a Polícia Nacional Espanhola desarticulou hoje uma rede de tráfico de seres humanos para a exploração sexual e libertou 3 mulheres nigerianas. Na operação foram detidas 10 pessoas, 8 provenientes da Nigéria e 2 de nacionalidade espanhola, que obrigavam as vítimas a prostituírem-se em Málaga, depois de terem sido submetidas a rituais de feitiçaria. Nos próximos cerca de 30 minutos iremos falar das pescas em Moçambique e da política em Cabo Verde, também em Portugal, com o lançamento de um livro entre 2 antigos primeiros-ministros, aliás, resulta do diálogo de 2 antigos primeiros-ministros. Iremos também falar da crise política em Angola, isto no seio do MPLA, a segurança alimentar no Zimbábue será destaque, assim como também o acidente de barco ocorrido no Uganda no último sábado. Em Moçambique, a Ethiopian Airlines deve iniciar as operações ainda este mês, ou melhor, no próximo mês, mas há uma oposição dos trabalhadores da Companhia de Bandeira às linhas aéreas de Moçambique. O William Mopote tem os detalhes.
Quando faltam 4 dias para o início das operações da Ethiopian Airlines para os voos domésticos em Moçambique, trabalhadores da LAM, a Companhia de Bandeira Nacional, estão apreensivos e vêem na nova operadora uma ameaça para os seus postos de trabalho. Através de um comunicado, o Comitê Sindical dos Trabalhadores da LAM pede ao governo para travar a entrada do gigante etíope, em nome do que chamam de necessidade de salvaguardar o interesse nacional. Aquele grupo sindical diz mesmo que a Ethiopian Airlines não vai servir a economia nacional, mas sim alimentar a robustez e a economia etíope. O diretor-geral da LAM, João Carlos Jorge, mantém-se cauteloso no posicionamento e tenta acalmar a tensão da massa laboral.
Pois. Bom, obviamente que, sempre que há competição, a penetração de um novo jogador, digamos assim, no mercado, há uma preocupação. Mas é como eu disse, nós estamos a fazer tudo para manter a nossa produção, manter o nosso stake, a nossa fatia deste mercado.
Ainda assim, Carlos Jorge não ignora de tudo as ameaças que o gigante etíope pode ser para a empresa e espera que haja uma competição baseada no respeito pelo espaço de cada um.
Esperemos que qualquer competidor que venha faça um horário que estimule o tráfego e que não tire tráfego só de nós, mas, bom, imagino que haja alguma preocupação e nós estamos aqui para dar robustez à empresa e dar robustez à operação para que isso não aconteça, para que não haja redução significativa do nosso volume de produção.
Durante mais de 3 décadas, a LAM funcionou como operadora exclusiva da aviação comercial em Moçambique. O único concorrente que chegou a entrar no mercado, Air Corridor, desapareceu quase que de uma forma estranha. Desde o ano passado, foi aprovada uma nova legislação da aviação civil nacional que aprova a entrada de operadores internacionais para a exploração de rotas domésticas em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Nós continuamos em Moçambique, onde a Associação de Indústria Pesqueira discorda com o dado oficial de que o país perde anualmente 60 milhões de dólares devido à pesca ilegal. O grupo diz que o valor é irrisório e adverte que, sem vontade política, o problema não será resolvido. Detalhes com Ramos Miguel.
Um estudo recente indicou existirem muitos barcos estrangeiros envolvidos na pesca ilegal em Moçambique, com prejuízos estimados em cerca de 60 milhões de dólares. Mas, para Mozilla Nhansave, da Associação dos Pescadores Industriais de Moçambique, esta cifra é irrisória.
Quando o Estado diz que perde cerca de 60 milhões, eu arrisco a dizer que perde até muito mais do que isso. Por causa desta fragilidade de fiscalização, a gente não sabe o quanto é que está a ser tirado, que tipo de espécie, e que é de muito difícil de quantificar. Daí que continuaremos a bater sempre na tecla que a fiscalização deve ser o coração das atividades do Ministério das Pescas, que infelizmente sentimos que não há muita vontade política da fiscalização funcionar. É só ver como é que está distribuído em termos de percentagens daquilo que vai para a fiscalização, naquilo que são as licenças, cerca de 20%. Isso é uma coisa irrisória.
Mas a taxa vai subir agora para 40%.
Continuamos a dizer que isto é irrisório. Para nós, tem que haver uma vontade política muito séria de controlar esses recursos. Sob o pleno risco de, dentro de muito pouco tempo, este país perder os seus recursos. Porque aqui é uma falácia que, normalmente, as pessoas dizem que o país tem cerca de 2.700 km de costa. Mas esse nosso mar aqui só tem qualidade de pescado, não tem quantidade. O pescado que há aqui neste país é o camarão, que já está sob gestão.
E o biólogo Almeida Guissamul confirma a pesca ilegal está a dizimar espécies marinhas de grande valor.
Ela tem como alvo espécies para as quais já foram alocadas cotas. Então, a pesca ilegal tira a maior parte daquilo que está acima do alocado. Em segundo lugar, também, quando há espécies que ainda não foram avaliadas, a pesca ilegal dizima recursos que têm valor potencial para o futuro. O crescimento desta atividade é preocupante, porque o recurso fica mais escasso.
e as gerações vindouras não vão beneficiar desse recurso.
O governo, na voz do diretor nacional de operações no Ministério do Mar, Águas do Interior e Pesca, Leonides Simarizane, diz que algo tem sido feito no contexto da fiscalização.
O governo está a aceitar esforço junto com os países vizinhos, porque o combate dessa atividade tem que ser feito com uma fiscalização marítima integrada e também articulado com os países vizinhos. Eu refiro que em 2012 Moçambique foi pioneiro na criação da plataforma Fisheye Africa, que estabelece a ligação com os vários países no qual há monitoria das várias embarcações que estão aqui na nossa costa.
Há quem afirme que muitas das embarcações envolvidas na pesca ilegal são chinesas, mas o governo nega, explicando que os chineses que operam em Moçambique estão associados a moçambicanos, o que não convence a indústria pesqueira.
Esses tais barcos chineses que estão cá foram buscar gente da pior espécie, gente que está habituada a pescar mal em muitos outros países africanos, que já destruíram tudo que existe lá, e depois têm condições técnicas e higiênicas necessárias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12 horas e 40 minutos aqui em Washington, depois de Maputo, em contato com Ramos Miguel. Falemos agora de Cabo Verde e Portugal. Os antigos primeiros-ministros de Cabo Verde, José Maria Neves, e de Portugal, Francisco Pinto Balsemão, conversaram em 2017 sobre o futuro do mundo, a globalização, o populismo, as mudanças climáticas, os Estados-nação e a emergência de Estados transnacionais, bem como o impacto das redes sociais nas nossas sociedades. Agora a conversa deu lugar ao livro Um Futuro a Construir, e que aqueles políticos de áreas ideológicas diferentes traçam pontes confluentes nesses tempos atribulados e de muitas incertezas. O Álvaro Lugier Andrade tem aqui os detalhes sobre essa publicação.
O antigo chefe do governo cabo-verdiano, que dirigiu um partido membro da Internacional Socialista e que se define como de centro-esquerda, e o antigo primeiro-ministro português, social-democrata, travam um diálogo inteligente sobre o ideário do civismo democrático que, de certa forma, os converge. Na obra, entre outros aspectos, José Maria Neves sublinha a importância dos próprios partidos na intermediação entre a sociedade e a classe política, sem deixar de chamar a atenção ao enfraquecimento paulatino das instituições, entre elas os partidos políticos que tendem ao esgotamento. Em conversa com a Voz da América, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano considera que os decisores políticos têm um trabalho gigantesco frente ao divórcio entre os cidadãos e os políticos.
Tanto os partidos da direita moderada como os partidos de esquerda moderada precisam reinventar, encontrar novos mecanismos de relação com a sociedade, com os cidadãos e, sobretudo, contribuir para aumentar o rendimento do sistema político. O que se passa hoje tem a ver um pouco com o cansaço, com o desgaste dos partidos políticos moderados, tanto de direita como de esquerda, e, portanto, para evitarmos os extremos, é preciso que esses partidos se reconstituam e rapidamente trabalhem no sentido de reconquistar de novo os segmentos sociais que perderam nos últimos anos.
A globalização e o nacionalismo mereceram na obra uma profunda análise dos dois atores. Neves é de opinião que, apesar do aumento da riqueza e da redução de alguma pobreza, muitos perderam com a globalização devido à concentração de renda e aumento das desigualdades, o que provocou ressentimentos de grupos que ficaram prejudicados e que têm reivindicado políticas mais nacionalistas e protecionistas, ao mesmo tempo que culpam imigrantes e outras minorias pelos problemas sociais.
Temos que encontrar um equilíbrio neste processo de globalização para que os dividendos dessa globalização cheguem a todos e haja uma luta mais eficaz no sentido do combate às desigualdades.
José Maria Neves afirma que as redes sociais estão a desconstruir os sistemas políticos e mecanismos tradicionais de relacionamento entre o Estado e a sociedade, bem como corrompem todo o sistema de comunicação. O livro Um Futuro a Construir foi lançado na passada sexta-feira em Lisboa.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, e o nosso amigo ouvinte. Se quer ouvir mais ou perceber mais sobre este livro, pode visitar a página da internet da Voz da América, www.voa.português. A troca de acusações entre o presidente João Lourenço e o seu antecessor José Eduardo Santos levanta suspeitas de ruptura no MPLA, o partido no poder em Angola. Mas um membro sénior deste partido diz que isso não é verdade. Reportagem de Coque Mucuta.
Uma semana depois de João Lourenço, o atual presidente da República, ter acusado seu antecessor, José Eduardo dos Santos, de ter deixado os cofres vazios e dos Santos ter respondido que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao atual executivo, paira a dúvida se existe ou não uma crise no seio daquele partido. Nuno Carnaval, deputado e membro do Comitê Central do MPLA, disse não haver existência de qualquer crise no seio do MPLA e que o seu partido continua firme e coeso.
Não existe, não há crise dentro do MPLA. Portanto, o MPLA mantém-se unido e coeso e está a preparar-se para os seus grandes objetivos de concorrer, sobretudo, para as eleições autárquicas e, em 2022, para as eleições gerais.
A opinião contrária é de Walter Ferreira, analista e coordenador da Plataforma para a Cidadania, que diz haver sinais evidentes de uma crise dentro do MPLA.
Eu penso que não é uma questão para se menosprezar. É uma evidência de que eles estão em rota de colisão e aqui não só os militantes do partido, mas também a sociedade deve se preocupar e temos que trazer outro tipo de exercícios, de visões para que isso ultrapasse. Portanto, é objetivamente aqui há uma ruptura, mas eu acho que é mais de uma luta hegemónica. O presidente João Lourenço é o presidente da República agora e ele quer efetivamente manter a sua presença, a sua autoridade, a sua legitimidade num grupo que tem muito dinheiro, portanto, que é o grupo do presidente que saiu, Eduardo dos Santos. Portanto, os maiores ricos desse país estão ligados ao anterior presidente da República. E o poder econômico é fundamental. Portanto, acho que o presidente João Lourenço efetivamente quer isso, quer recuperar isso. E o presidente José Eduardo dos Santos sentiu-se beliscado.
Estas declarações foram feitas à margem de uma conferência sobre os desafios e perspectivas económicas, políticas e sociais do país 2017-2022. Coquimbo Cuta, Luanda.
A desigualdade de rendimento familiar no Brasil ficou estagnada em 2017, pela primeira vez nos últimos 15 anos. Esta é uma indicação de um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental Oxfam. Com isso, o Brasil caiu um degrau no ranking mundial de desigualdade de renda, passando a ser o nono país mais desigual. Os pobres estão mais pobres e os ricos mais ricos, enquanto as mulheres veem rendimentos a cair em relação aos homens. Ana Guedes.
Desde 2002, o índice de Gini de rendimento familiar per capita vinha caindo no Brasil todos os anos, o que não foi observado entre 2016 e 2017, quando ficou estagnado em 0,549. No relatório País Estagnado, a Oxfam aponta agora que entre 2016 e 2017, o Brasil manteve-se no mesmo patamar do índice de desenvolvimento humano. No universo de 179 países, era o 79. O indicador com maior impacto negativo foi o do rendimento, que registou uma queda, sobretudo nas faixas mais desfavorecidas. Em 2017, os 50% mais pobres da população brasileira tiveram uma retração de 3,5% nos rendimentos laborais. O rendimento médio dessa fatia da população foi de R$ 787,69, ou seja, cerca de US$ 202, ou seja, menos de um salário mínimo. No lado oposto, 10% mais ricos tiveram um crescimento de quase 6%, atingindo os R$ 9.519 por mês, ou seja, cerca de US$ 2.447. O relatório aponta que em 2017 o Brasil tinha 15 milhões de pessoas pobres que sobreviviam com uma renda equivalente a US$ 1.90 por dia, o que representa um aumento de 11% em relação a 2016, quando esse número foi estimado em 13,13 milhões de pessoas. O retrocesso também afeta as mulheres, que pela primeira vez em 23 anos viram o seu rendimento cair em relação aos homens. Em 2016, as mulheres ganhavam 72% dos rendimentos dos homens, mas em 2017, essa proporção desceu para 70%.
Nos últimos tempos aqui nos Estados Unidos, tempestades criaram inundações, secas severas e incêndios florestais devastadores. As agências federais que colaboraram na Avaliação Nacional do Clima prevêem eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos e relacionados ao clima, com consequências catastróficas para as pessoas, saúde e bens, assim como na agricultura e economia. A administração de Trump não bloqueou o relatório, mas o divulgou sem destaque na sexta-feira, logo após o feriado do Dia de Ação de Graças e no dia de compras mais movimentado do ano aqui nos Estados Unidos. Eu quero um ótimo clima. Vamos ter isso e vamos ter florestas que são seguras. Disse o presidente Donald Trump, que dias antes havia escrito no Twitter o que aconteceu com o aquecimento global. Para muitos, esta é uma chamada para a confrontação. A senadora democrata Amy Klobuchar diz que isto tem a ver com a região do Midwest, onde haverá devastação nas plantações e que já se registram furacões por causa do aquecimento do oceano e incêndios horríveis.
This is exactly what NASA and our military have predicted for years, and it's time to act on it.
Diz ela que é exatamente isso que a NASA e as Forças Armadas previram há anos e é chegada a hora de ação. A senadora Klobuchar disse que, sob Trump, as metas norte-americanas de energia limpa e emissões de veículos foram revertidas ou reduzidas e o presidente retirou os Estados Unidos de um pacto global para reduzir os gases do efeito estufa. O presidente disse que não está convencido de que a atividade humana causa mudança climática e argumentou que cortar as emissões de carbono prejudicaria a economia dos Estados Unidos. A avaliação do clima nacional contém um contra-argumento. Se não for controlado, um planeta em aquecimento poderá reduzir a produção económica dos Estados Unidos em 10% neste século. Alguns habitantes de uma das áreas mais secas do Zimbábue, na África Austral, apelam por alimentos e receiam que o seu gado, o seu modo de vida, venha a morrer por falta de água. Este é um trabalho de Columbus Mavunga, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na região seca de Matabeleland, os animais não são apenas um sinal de riqueza como uma fonte de vida. São vendidos ou trocados por sementes, especialmente por milho, para preparar o principal prato de Zimbábue, sadza, um creme expresso que é servido como condimento. As colheitas fracassam normalmente devido à ausência de chuvas, por isso dependem dos animais domésticos. Nas proximidades de um poço seco que escavaram para ter água para o gado, Duncan, de 29 anos de idade, receia pelo seu gado.
Ah, apá, correr e não banho de saúde, sim, gaita.
Este ano a seca tem sido grande. O nosso gado está a morrer, porque não existe água suficiente para beber. Deslocamos-nos para longe para que o gado sobreviva. Por isso pedimos ao governo para intervir e resolver o problema da água e dos alimentos. Temos de reparar a represa para que seja possível sobreviver. Necessitamos de alimentos e de água para nós e para o gado. Os habitantes da área referem que o reservatório de Mabigwe secou, deixando-o sem fonte de água para os animais. Lina Mamianga, de 60 anos de idade, refere ter de caminhar durante várias horas para encontrar água para o gado. O PAMA refere necessitar de cerca de 75 milhões para assegurar a estabilidade alimentar durante os próximos 6 meses para os locais da seca. Eddie Rowe, diretor do PAMA para o Zimbábue, afirmou à Voz da América que cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas necessitam de ajuda alimentar devido aos longos períodos de seca durante a estação das chuvas.
Ah, mas é o
Sabemos, diz Raul, que em quase todos os distritos, a maioria dos agregados familiares já não tem colheitas e depende do mercado, e sabemos o que isto significa. No Zimbábue, avaliamos em 28% da população rural que se encontra em situação delicada no que diz respeito à estabilidade de alimentos. O Programa de Alimentos para a Paz da USAID doou 22 milhões para o PAM minorar a insegurança alimentar no Zimbábue.
No Uganda, as autoridades marítimas continuam a busca após um barco em precárias condições mecânicas ter afundado com 120 pessoas a bordo no sábado no Lago Vitória. A polícia diz que 31 corpos foram recuperados e há receio de haver mais de 70 desaparecidos e provavelmente mortos. O que era inicialmente um divertido passeio de barco teve um fim trágico. A embarcação sem licença, sem seguro nem registro naufragou sábado no Lago Vitória, que é o maior de África. O diretor de operações da polícia de Uganda, Asumani Mungene, diz que a unidade de marinha foi colocada nas operações de busca. Com base em testemunhas, muitas pessoas poderão estar presas nos destroços e julgamos que teríamos a capacidade de virar os destroços. Contactámos o Ministério das Obras Públicas e diz que a água é de pouca profundidade. O barco disponível não pode operar aqui, diz Assumar Mungene. Houve apelos para impor mais regras na segurança, mas autoridades de Uganda usam ainda leis de 1939 que determinam que qualquer proprietário de barco que viola as normas de licença, incluindo exceder a lotação, deve escolher entre pagar uma multa de menos de $1 ou ser detido por 1 ano. O dono da embarcação e sua esposa perderam a vida no naufrágio de sábado. Os operadores de barcos na praia Mutima, em Mukono, explicam o que originou a tragédia. Adam Namudala. Adam Namudala explicando que os passageiros vieram e foram informados que o barco tinha problemas mecânicos, mas eles insistiram e pagaram mais. Mas, tendo uma fuga, o barco começou a afundar. Ninguém notou até o barco virar. Os familiares aguardavam desesperadamente por um sinal dos seus. Sebuma Alex Kaluanga perdeu o seu irmão mais velho, cujo corpo não foi encontrado. Sebuma diz que estamos aqui à espera por causa da situação. Aguardemos para ver o que irá aparecer, mas ainda não vimos o corpo dele. Rezamos para que a polícia continue a busca e para que o nosso irmão seja encontrado. Esperamos ver o seu corpo. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, apelou ao registro de todas as embarcações com motor no país para evitar mais acidentes.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, com a primeira mão da final da Taça das Confederações. Raja Casablanca de Marrocos tem o troféu praticamente garantido. Venceu em casa por 3-0 o Vitada República Democrática do Congo, que agora tem missão impossível na segunda mão. Raja é um dos grandes do futebol africano, já foi campeão da África 3 vezes, venceu também a Supercopa e a Taça da CAF 1 vez cada. Segunda mão, na missão impossível para o Vitá, é no domingo. A competição ainda não acabou, mas esta semana começa já a ronda preliminar da próxima sessão. Amanhã, Petro de Luanda recebe o Orapa United do Botswana. Na Liga dos Campeões também tem início as rondas preliminares desta semana. Na quarta-feira, o 1 de agosto, recebe a Associação Desportiva Otodoio do Congo Brazzaville. A União Desportiva do Songo de Moçambique recebe o Nkana da Zâmbia. Continuamos com o futebol e temos que falar da Copa dos Libertadores. Taça dos Campeões da América do Sul. Segunda mão não se realizou porque apoiantes do River Plate atacaram o autocarro do Boca Juniors, ferindo um dos jogadores. São duas equipas argentinas, o que é uma final inédita. O jogo foi adiado de sábado para domingo, voltou a não se realizar. Na primeira mão empata 2 golos e agora a Confederação Sul-Americana de Futebol vai decidir o que fazer. É, isto parece tudo muito simples. Multar o River Plate, realizar a segunda mão sem espectadores e talvez a polícia efetuar algumas prisões, não? Vamos agora para o futebol europeu. Começamos a Espanha com a pergunta: o que é que acontece quando a melhor defesa do campeonato recebe o melhor ataque? Falamos do Atlético de Madrid e Barcelona. Primeira parte muito má, segunda parte boa, empatam 1 golo e quem beneficiou foi o Sevilha, que bateu o Valladolid por 1-0, que está agora no topo do campeonato. Mas tudo muito renhido. Sevilha tem mais 1 ponto que o Barcelona, mais 2 que o Atlético de Madrid, mais 3 que o Alavés, a grande surpresa. Real Madrid apanhou Sova do Eibar, 3-0, está em 6º lugar. É, mas na minha opinião isto não está acabado. Real Madrid tem beneficiado dos empates e derrotas daqueles no topo. Está a 6 pontos do 1º lugar. Pode recuperar. Em Inglaterra, Manchester City, esse são meio cega. Foi ao campo do West Ham dar cabazada 4-0. Permanece no topo com mais 2 pontos que o Liverpool, que também jogou fora e também ganhou à vontade. Bateu o Watford 3-0. No jogo do fim de semana, o Tottenham bateu o Chelsea por 3-1. Tottenham está em 3º lugar, a 3 pontos do Liverpool, 5 do Manchester City. Chelsea desceu para 4º. Em Itália, Ronaldo marcou, Juventus ganhou. Juve à vontade no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Napoli, que empatou em casa a 0 bolas com o Chievo. Basquetebol americano, NBA, a salientar ontem a vitória do Toronto no campo do Miami Heat, 125-115. Toronto continua no topo da Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Los Angeles Clippers, foi ao campo do Porto onde ganhar 104-100. Outro resultado que chama a atenção é a vitória do Philadelphia no campo do Brooklyn Nets, 127-125. Última jogada deu o sexto da vitória. Philadelphia está em terceiro lugar na Conferência Leste.
E agora no final, passagem para os principais títulos da imprensa norte-americana. Os diários Washington Post e New York Times destacam o facto de a General Motors ter anunciado que vai deixar de produzir viaturas em 5 instalações dos Estados Unidos e do Canadá. O plano prevê a redução em 15% dos trabalhadores. Os dois diários escrevem que os Estados Unidos encerram a fronteira em Tijuana, tendo disparado gás lacrimogéneo contra os migrantes. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média. Aqui nos estúdios, o Paulo Oliveira já preparando-se para conduzir a terceira e última página desta nossa emissão vespertina. Amigos, foi um prazer começar a semana. Amanhã Miguel despede-se com a promessa de voltar amanhã. Boa noite.
Ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Música. 26 de novembro, dia de chuva aqui com 12 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com, no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está presente no Facebook, no Twitter e no Instagram e com referência à VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Neste momento, 13 horas 55 segundos aqui em Washington. Ao microfone de Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua sendo Wagner Robert. Títulos da atualidade, a Ucrânia decretou lei marcial. Pelo menos 22 pessoas morreram na Somália. Em Moçambique, a Associação da Indústria Pesqueira discorda com o dado oficial de que o país perde anualmente 60 milhões de dólares devido à pesca ilegal. O grupo diz que o valor é irrisório e adverte que, sem vontade política, o problema não será resolvido, como nos refere o Ramos Miguel.
Um estudo recente indicou existirem muitos barcos estrangeiros envolvidos na pesca ilegal em Moçambique, com prejuízos estimados em cerca de 60 milhões de dólares. Mas, para Muzila Nhansave, da Associação dos Pescadores Industriais de Moçambique, esta cifra é irrisória.
Quando o Estado diz que perde cerca de 60 milhões, eu arrisco a dizer que perde até muito mais do que isso. Por causa desta fragilidade de fiscalização, a gente não sabe o quanto é que está a ser tirado, que tipo de espécie, e que é de muito difícil de quantificar. Daí que continuaremos a bater sempre na tecla que a fiscalização deve ser o coração das atividades do Ministério das Pescas, que infelizmente sentimos que não há muita vontade de poder a fiscalização funcionar. É só ver como é que está distribuído em termos de percentagens daquilo que vai para a fiscalização, naquilo que são as licenças, cerca de 20%. Isso é uma coisa irrisória.
Mas a taxa vai subir agora para 40%.
Continuamos a dizer que isto é irrisório. Para nós, tem que haver uma vontade política muito séria de controlar esses recursos. Sob o pena de risco de, dentro de muito pouco tempo, este país perder os seus recursos. Porque aqui é uma falácia que, normalmente, as pessoas dizem que o país tem cerca de 2.700 quilômetros de costa. Mas esse nosso mar aqui só tem qualidade de pescado, não tem quantidade. O pescado que há aqui neste país é o camarão, que já está sob gestão.
E o biólogo Almeida Guissamul confirma a pesca ilegal está a dizimar espécies marinhas de grande valor.
Ela tem como alvo espécies para as quais já foram alocadas cotas. Então, a pesca ilegal tira a maior parte daquilo que está acima do alocado. Em segundo lugar, também, quando há espécies que ainda não foram
avaliadas. A pesca ilegal dizima recursos que têm valor potencial para o futuro. O crescimento desta atividade é preocupante, porque o recurso fica mais escasso e as gerações vindouras não vão beneficiar desse recurso.
O governo, na voz do Diretor Nacional de Operações no Ministério do Mar, Águas do Interior e Pesca, Leonides Chimarizane, diz que algo tem sido feito no contexto da fiscalização.
O governo está a aceitar esforço junto com os países vizinhos, porque o combate dessa atividade tem que ser feito com uma fiscalização marítima integrada e também articulado com os países vizinhos. Eu refiro que em 2012 Moçambique foi pioneiro na criação da plataforma Fisheye Africa, que estabelece a ligação com os vários países no qual há monitoria das várias embarcações que estão aqui na nossa costa.
Há quem afirme que muitas das embarcações envolvidas na pesca ilegal são chinesas, mas o governo nega, explicando que os chineses que operam em Moçambique estão associados a moçambicanos, o que não convence a indústria pesqueira.
Esses tais barcos chineses que estão cá foram buscar gente da pior espécie, gente que está habituada a pescar mal em muitos dos países africanos, que já destruíram tudo que existe lá, e depois têm condições técnicas e higiênicas necessárias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E em Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta segunda-feira, começamos por falar do Brasil. Um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental Oxfam, com sede no Reino Unido, diz que a desigualdade de rendimentos familiares naquele país ficou estagnada em 2017. Com isso, o Brasil caiu um degrau no ranking mundial de desigualdade de renda, passando a ser o nono país mais desigual. Desde 2002, o índice de Gini de rendimento familiar per capita vinha caindo no Brasil a cada ano, o que não foi registrado entre 2016 e 2017. 50% da população mais pobre continua mais pobre, com menos de um salário mínimo, enquanto os 10% mais ricos tiveram um crescimento de quase 6% dos seus rendimentos. A agência de notação financeira Fitch antecipa que a dívida pública de Moçambique possa chegar a 102,5% do produto interno bruto este ano, ao passo que a economia deverá crescer 3,5% em 2018 e 3,7% em 2019. Numa análise à economia do país enviada aos investidores, os peritos daquela agência dizem que o déficit orçamental vai chegar a 5,7% do PIB, aumentando para 6,9%, considerando os pagamentos atrasados. Ainda em Moçambique, o euro ficou em um metical mais caro durante a última semana, tendo sido comprado a média de 69,15 meticais, enquanto a venda foi feita a 70,45 meticais. O dólar registrou uma ligeira apreciação, 60,62 meticais, enquanto a venda foi feita a 61,82 meticais. Em Angola, a moeda apreciou-se hoje ligeiramente pela segunda vez consecutiva face ao euro, ao cotar-se nos 352,619 kwanzas por cada moeda europeia, mantendo-se inalterável em relação à americana, transacionando-se nos 310,842 kwanzas o dólar. O kwanza tem vindo a apreciar-se ligeiramente frente à europeia em relação à moeda americana. O kwanza depreciou-se em 46,62% desde o início do ano. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu hoje no mercado de futuros de Londres a valer 59,98 dólares. Na sexta-feira, o preço do barril fechou a sessão nos 58,80 dólares. Entretanto, a Arábia Saudita levou a produção de petróleo a uma máxima histórica em novembro, enquanto o presidente americano Donald Trump pressiona aquele país para evitar cortes de produção na reunião da OPEP na próxima semana. A produção de petróleo da Arábia Saudita atingiu entre 11,1 milhões e 11,3 milhões de barris por dia em novembro, embora não se saiba qual será a produção média até o fim do mês.
Esta semana revisitamos a homenagem ao cantor angolano Bonga, que no dia 11 de novembro foi condecorado pelo presidente João Lourenço. Bonga falou com a Voz da América em Luanda, na Muzongo, da tradição, com Pedro Dias.
A história que o tempo levou do Bequilengue, da cabeça sem corpo, do homem do saco. Olha esse mel aí, recordando esse mambo, me olhando com raiva.
Homem do Saco, canção de Barceló de Carvalho, Bonga, convidado a encerrar a temporada anual do Muzongue da Tradição, no Centro Cultural e Recreativo Quilamba, no passado 11 de novembro, na celebração dos 43 anos de independência de Angola. Bonga Quenda interpretou várias canções do seu vasto repertório musical: Kiselenguenha, Kamakove, Mulemba Xangola, Camboá, entre outras. Músicas que fizeram com que o artista escrevesse o seu nome na história daqueles que contribuíram para a liberdade dos angolanos e da construção de um país democrático. Nos 43 anos de independência, Bonga grita bem alto: nunca desistas.
Faz favor, tu tens uma vida onde tens uma combatividade e se desistes ou ficas a falar sozinho. Faz favor. Quantos não ficaram a falar sozinho no, por não desistir? É? E para resistir é preciso coragem. E aquilo que aqui se diz na gira, tondões. Tens os tondões, vais para a frente.
Qual o sentimento nesta altura? 43 anos de independência, Bonga também a escrever o seu nome neste, no processo de luta para a liberdade de Angola, bem como também para a implementação da democracia aqui em Angola. Palavras nestes 43 anos de independência de Angola.
Opa, primeiro que tudo, de satisfação com a terra de origem e com o povo que está aqui, com as mudanças, vai desfrutar. E quando nós temos essa perspectiva, quer dizer que nos vamos mobilizar todos. E mobilizar todos significa que é a rua, o interior, deixarmos dos preconceitos e principalmente dar mais valia aos estrangeiros. Tenham paciência. Nós somos mais importantes porque somos donos da nossa terra, a terra é nossa e temos que saber gerir em prol desta nossa gente.
Está a falar em mudanças, que mudança está a sentir?
Evidentemente que a mudança que vocês já sentiram antes de mim. Eu estou lá fora e sinto. Então não mudou, presidente? Não é uma grande mudança? Isso é fantástico. E sobretudo a perspectiva que se está a criar a partir daqui.
A lágrima no rosto do olho desaparece.
Como assim? A lágrima está sempre aí, pá. Porque a lágrima pode ser de alegria. Por exemplo, a lágrima de hoje é lágrima de alegria, de contentamento, certo? Desta vivência convosco, vocês como cúmplices, não é verdade? Desses prêmios que estou a receber. E deste, sobretudo, dado pelo Presidente da República, porque eu tenho vários prêmios em minha casa de vários países e vários reconhecimentos, muitas menções honrosas. Mas essa de ontem, aí, ué, bateu o recorde. Subiu, como vocês costumam dizer, bateu.
O prêmio que faltava.
Não é verdade? Sim. Não, faltava não, agora faltava pouco. Será assim, não vou receber outro ano que vem.
Está a prever. Então, aguenta, o que dizer das pessoas que hoje querem abraçar a música de intervenção. Bonga, parece romper muitas barreiras sobre cantar a música de intervenção, exigir a independência de Angola. Mas hoje, os mais jovens, aqueles que têm medo, não é, de um regime...
Não, nós somos um povo assimilado à cultura dos outros. E isso, às vezes, tem estado em primazia, prioritário, do que as coisas da origem. Cuidado, esses miúdos têm que ouvir os avós, as tias, têm que conviver mais em família e têm que se aperceber que existe uma cultura viva que está aí, de certa forma, abafada ou não está a ser projetada como deve ser. Quem é o culpado? Vamos apontar dedos. O culpado é cada um de nós. As rádios, jornais, as discotecas, etc. Passam música daqui.
Mas não tem a música de intervenção?
A nossa tradição, porque tem a ver com fungos que a gente come também.
Intervenção.
A intervenção.
Tem medo da música de intervenção?
Que é isso? Não, quem tem medo não está com coisa nenhuma na cabeça.
Vou falar a vocês que é preciso falar para se entender. Vou falar outra vez que é melhor conversar para não guerrear. Vou falar que nas tranças estão se marimbando se a gente vai cair. Vou falar de você que estragou a cubata, não dá para morar. Vou falar de vocês que só esperam que alcança sem nada fazer. Vou falar de vocês que depois do falhanço pra tuga viver. Vou falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolês. Vou falar de você que se esquece de si, que se esquece de mim. Quero falar de você que me deu a ternura, que me deu pra valer. Quero dar-te outra vez no lugar do costume sem ninguém saber. Vou chegar de mansinho, provar o teu vinho, quero enlouquecer. Dia não mata dia, amanhã outro dia, eu não vou te perder.
Algumas atitudes do Bonga foram preceitos da própria Revolução. Precisamos de compreender que temos neste capítulo ideologias diferentes, temos ideais diferentes, e portanto, mas sempre que se converge para o mesmo fim comum, que é o bem-estar social do nosso povo, naturalmente há sempre o contraditório, não é? É possível que tenha havido, ao longo desses anos, algum ponto de vista que foi realmente contrário aos pontos de vista do Bonga, e naturalmente hoje estamos a ver com o evoluir das coisas de que até certo ponto ele teve alguma razão de se manifestar como se manifestou. E temos que compreender, as revoluções são mesmo assim, há ideais diferentes, há também ideologias diferentes, e logicamente que o Bonga também foi uma dessas pessoas, e um fenómeno natural dentro de qualquer revolução.
Dom Caetano, músico, no Centro Recreativo e Cultural Quilamba, nas festividades dos 43 anos de independência de Angola. Bonga foi condecorado pelo Presidente da República, João Lourenço, com a Medalha Bravura e do Mérito Cívico e Social Primeira Classe. No Centro Cultural Quilamba, recebeu de Euclides da Lomba, Diretor Nacional da Cultura, um diploma de mérito. Betinho Feijó, guitarrista, a caminhar com Bonga a 24 anos de palco, considera o músico um património cultural de Angola para o mundo.
Bonga, hoje em dia, é tornou-se das coisas mais preciosas, tanto no mundo, porque é um africano que, ao longo desta trajetória, tem mostrado com profundeza, portanto, a sua angolanidade, a sua musicalidade, a sua oralidade e muito mais. Por isso, quer dizer, é algo merecido. Por isso, feliz pelo conhecimento. Esperemos que ele tenha muito mais anos ainda de estrada.
Sente de que a questão política do Paulo Bonga foi vítima durante esses anos, por algumas pessoas ostracizaram o nome de Bonga. Agora, nesta era, sente-se que há um desafogar de um olhar diferente ao Bartolo de Carvalho.
De facto. Mesmo que não queiramos ver, termos olhos para tanto olhos de ver, mesmo distraídamente, nós damos conta que as coisas estão muito mais claras. Felizmente, Deus abençoa este país. Felizmente, digo assim mesmo. Muitos, antes de conhecerem a obra, importa-se conhecer Angola ouvindo a música do Bonga. Bonga é um homem do mundo, leva Angola, a cultura angolana, para tudo que é canto, e temos feito um trabalho maravilhoso.
Da Guiné-Bissau, de onde é natural Gibson, o baterista, para Moçambique, no Índico, terra de Hernani, baixista da banda.
Tocar com o Bonga é tudo, estar inserido numa cultura que é nossa, uma cultura que nos diz muito, e ele é um excelente músico. É uma grande referência da música angolana, e nós temos todo o prazer, neste caso eu tenho todo o prazer, de fazer parte desse elenco.
Já há quanto tempo toca com o Bonga?
Já há 4 anos estou com o Bonga, embora tivesse tocado com ele há 15, 20 anos atrás. Mas agora, neste período, no último período, estou há 4 anos com ele. A grande angolanidade do Bonga, sim, é transmissível, é contagioso. E quando falamos da cultura angolana, estamos a falar também da cultura um pouco africana. E ele insere-se nesse patamar todo. Então, no Spalop, é uma referência muito grande para nós todos. Epá, e eu orgulho de estar com ele.
Mulher Machangona,
Kasanzu wabishila, menekenu mkwenu Kubaza kwa mushime, menekenu kubaza
Mulemba shangona Ayue mulemba shangona Mulemba shangona Ayue mulemba shangona
Ayue Luanda, ayue Angola Ayue Bahia, etu mugete
Mulemba shangona
Mbonga são quase 10 anos Mas eu venho a Angola desde 92, portanto tenho uma ligação já forte com este país do qual eu tanto gosto e assisti aqui a várias fases desta história recente, portanto este dia para mim, neste novo contexto para mim e com o Cota Bonga na comitiva é de facto simbólico para mim.
O que é estar com Bonga, tocar com Bonga esses últimos 10 anos?
Bem, tem sido uma escola imensa, tenho aprendido muito acerca da música, acerca da maneira de estar, acerca da história até do país, porque o Cota Bonga é uma enciclopédia, não é? Eu muitas vezes lhe pergunto coisas acerca de eventos passados e de personalidades. Então tem sido uma escola a todos os níveis para mim. E uma honra, obviamente, porque tocar com o Cota, sendo português, Eu mantendo com ele estes anos todos tem sido de facto para mim muito importante.
As temáticas das canções de Bonga tocam em algum momento o seu coração, já que Bonga não faz com música de unidade, harmonia, por exemplo, anos, mas sinto que é uma temática para o mundo. Não é? O que é que você sente? A música tem tocado as temáticas das canções de Bonga?
Com certeza que sim. Sobretudo porque nós atuamos em várias partes do mundo e o Cota Bonga, para além da mensagem que está intrínseca nas canções, também, como se viu agora nesta última atuação, ele gosta muito de falar e muitas vezes toca frequentemente em assuntos que têm a ver com a história de Angola e com a história do mundo, com temáticas como a repressão, o racismo, coisas que obviamente a mim também tocam.
Ciro Bertini, cidadão português, tocador de harmónica na banda de Bonga Quenda. José Adelino Barceló de Carvalho, Bonga, é natural do Pire, província do Bengo. Nasceu a 76 anos. 1942. Viveu em Luanda, em bairros como Coqueiros, Bairro Prário, Sambizanga, Marçal. Nas estranjas ou nas Europas da vida, levou a angolanidade, a cultura do seu povo e fez dela seu porta-voz. No palco do Centro Cultural e Recreativo Quilamba, mostrou que ainda tem o rigor artístico de mais de 40 anos de carreira.
Pichilinizana, talai as frutas de montanha, subiram no pão, comeram um gancho, comeram a fruta que recedeu, ficou no chão, menina.
Comeram, ai, ai, comeram,
ai, 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 ai,
comeram,
ai, 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 dela, vivo no
céu, comeram,
propositadamente o Bonga num domingo de Muzongue, em 43 anos de Panda, foi mesmo tudo propositado.
Tudo tem o seu tempo e esta foi a vez do Bonga.
Esta foi a vez do Bonga, neste momento, nesta altura, e que nós guardamos e aproveitamos.
Não foi nada coincidência. Recebeu o prémio do Presidente da República, a missão, e agora e aqui no Centro Recreativo Quilamba.
Também foi tudo, isto é que foi a coincidência maior. De facto, recebimento do prémio e também a presença aqui, aproveitando a sua estadia para tudo isso que ele fez ao longo desses 3 dias, que culminou com o Zongue da Tradição.
Não houve nenhum receio, não se trata de ter receio em trazer aqui o Bonga, pelo fato de muitas de suas canções terem aquele melhor revolucionário. É? E esta música, aos olhos de muita gente, sempre beliscar, ou sempre certo belisco na música do Bonga. Perante isto, decidiu avançar.
Não é uma questão de decisão, é uma questão da linha da casa, que é o Centro Cultural de Quilamba. Nós estamos para promover a cultura. Naturalmente que a música insere-se em tudo isso. E se nós tivermos que olhar para essa vertente, não promovíamos, se calhar, muitos artistas. Nossa função é promover a música angolana. E é isso que nós temos que olhar. E é o que nós olhamos.
Estevão Costa, responsável do Centro Cultural e Recreativo do Quilamba, e o convite de propósito a Bonga Quenda para encerrar a temporada anual do Muzungue da Tradição no dia 11 de novembro, nas festividades dos 43 anos de independência de Angola. O cantor Bonga foi aplaudido por quase 200 de fãs, admiradores, amigos, familiares ou por quem decidiu marcar presença no Centro Recreativo e Cultural Quilamba para ver atuar e comprovar os sucessos musicais do cantor angolano de fama nacional e internacional, defensor acérrimo da nossa angolanidade. Bonga Quenda. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Que Chile nem sala, sala e a fruta de vontade, subiram no pau, comeram com casca, comeram a fruta, caroço dela ficou no chão, comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, ficou no chão.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, 26 de novembro, da Voz da América. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, assinou um decreto impondo lei marcial no país após a Rússia ter capturado 3 navios ucranianos e as suas tripulações. O decreto tem, contudo, de ser aprovado pelo Parlamento. Navios russos dispararam sobre 2 embarcações da marinha ucraniana e embateram contra um rebocador ucraniano no Mar Negro, acusando-os de ilegalmente entrarem em águas territoriais russas. O presidente diz que querem pôr a lei marcial para fortalecer as capacidades de defesa do país, face ao que afirmou ser um aumento da agressão por parte da Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou, entretanto, a Ucrânia de violar as normas internacionais. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado uma reunião de emergência para hoje para discutir a situação. Autoridades do México e dos Estados Unidos indicaram que vão levar a tribunal pessoas responsáveis pela violência na fronteira entre os dois países. Isto depois de um grupo de imigrantes vindos da América Central, numa marcha de milhares de pessoas, ter tentado entrar nos Estados Unidos à força, tendo sido repelidos por gás lacrimogéneo lançado por guardas da fronteira norte-americanos. Secretária para a Segurança Interna, Christian Nielsen, disse que o pessoal da guarda tinha sido atingido por projéteis lançados pelos imigrantes. O Ministério do Interior mexicano afirmou que um grupo de 500 pessoas tinha agido de modo violento ao tentar atravessar a fronteira e que os responsáveis serão deportados. O governo anunciou que vai deportar, entretanto, 98 pessoas. O governo da localidade de Tijuana afirma que a polícia mexicana prendeu 39. Cerca de 5 mil imigrantes estão concentrados em Tijuana para tentar entrar nos Estados Unidos. Pelo menos 22 pessoas morreram na sequência de 2 ataques hoje, segunda-feira, na Somália. No primeiro grupo, Al-Shabaab atacou o complexo do líder islâmico Ali Al-Mini na cidade de Galkayo, provocando a morte dele e de pelo menos 17 dos seus seguidores. Alguns dos vídeos do Sheikh Ali Elmi têm causado uma polémica por mostrarem o próprio e alguns dos seus seguidores a cantar poemas religiosos com música, o que alguns radicais consideram não se coordenar com as leis islâmicas. No segundo incidente, mas na capital Mogadíscio, um carro-bomba explodiu provocando a morte de 4 pessoas. A Polícia Nacional Espanhola desarticulou uma rede de tráfico de seres humanos para exploração sexual e libertou 13 mulheres nigerianas. Na operação foram detidas 10 pessoas, 8 provenientes da Nigéria e 2 da nacionalidade espanhola, que obrigava as vítimas a prostituírem-se em Málaga depois de terem sido submetidas a rituais de feitiçaria. Ouvimos, assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 26 de novembro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram o programa, despedimos-nos dizendo-te muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.